À conversa no cais.
Desta vez falamos de causas, de vulcões, de Coimbra, da COP, de baleeiros, de história, do mar, de cachalotes, dos Açores, de New Bedford, de ser oficial, da Horta do Pico e de São Jorge. O nosso convidado desta semana só podia ser o José Deque Mota. José Deque Mota, bem-vindo à Conversa no Cais, podcast do LX Selling. É um prazer enorme falar consigo, e especialmente porque é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração enorme, e é um grande responsável pela minha paixão pelos Açores. As horas enormes que passei consigo, o imenso tempo que passei consigo em sua casa, a passear, as histórias que me contou dos Açores e da vida do Faial e da Horta, fizeram de mim um fanático dos Açores. De modo que, olha, muito obrigado pelo seu tempo. E é um prazer enorme estar aqui à conversa consigo.
O prazer é meu, Rodrigo. Obviamente que o facto de, a dada altura, ter tido a possibilidade de conhecer e encontrar, veio de encontro a uma coisa que, de facto, nos liga, que é a paixão pelo mar e o desenvolvimento disso, e o tentar agir no quadro dessa paixão, dessa vontade de respeitar e usar o mar de forma sistemática e aprofundada, tanto quanto possível. E, portanto, eu também tive muito gosto nesses anos atrás em ter-te conhecido, em ter tido a possibilidade de trabalharmos em conjunto em várias coisas, e portanto, estamos aqui um bocado na sequência disso, e perfeitamente disponível para dizer algumas conversas relativamente à minha vida e à minha experiência nas questões relacionadas com o mar.
Pois é, para começar, o que é que o mar dos Açores tem que é diferente de todos os outros?
Eu desde logo acho que nós aqui temos a sensação possivelmente diferente, mesmo das pessoas que vivem no litoral do continente, e à beira-mar, nós temos a sensação da grandeza do mar, ou seja, da enormidade que o mar é, porque nós sabemos que estamos rodeados por mar por todos os lados de cada uma das ilhas. E, portanto, mais, a maior parte, por razões óbvias, a maior parte das povoações em quase todas as ilhas são junto ao mar. Mesmo aquelas, pela configuração do terreno da ilha, o caso de São Jorge, que tem povoações em zonas elevadas, bastante elevadas até, tem as fajãs, ou seja, as fajãs são o acesso ao mar.
E, portanto, portas, não é?
E, portanto, acontece que o mar foi sempre muito importante para as pessoas, por algumas razões fundamentais. Uma, desde logo, o sustento. Ou seja, o pescar, mesmo que fosse com rede a partir da praia, mesmo que fosse com aparelhos improvisados, mesmo que fosse não numa perspectiva de exploração da pesca, mas num sentido
Subsistência.
De subsistência, e ainda hoje está muito no nosso hábito. Portanto, hoje há regras que limitam um bocado isso, mas está muito no hábito, na cultura das pessoas, ter um caniço e pescar, ou seja, haver uma espécie de autoabastecimento. A outra razão tem a ver com o transporte. Ninguém saía nem entrava aqui não fosse por mar. E que não fosse por mar, mas era de forma muito incerta. Incerta, ou seja, é muito tarde que começam carreiras de transporte de passageiros e de mercadorias regulares. É no século XIX. Havia, desde o povoamento, obviamente que havia vinda de navios, escala de navios, mas não eram carreiras regulares. Eram carreiras que eram feitas quando era possível, quando o tempo permitia, quando havia navio para isso.
No fundo, quando o mar deixava, não era?
E quando o mar deixava. Não é? E, portanto, o sustento e o transporte estabelecem uma ligação muito grande ao mar. Mas depois há outras questões que se começam. Portanto, aí na questão do transporte, por exemplo, entre ilhas, eram usados embarcações no século XIX e na primeira metade do século XX, ainda na primeira metade do século XX, que eram de vela. Depois começaram a ter os motores na altura que surgiu, os motores auxiliares, e que faziam ligação entre as ilhas, mas não era com horário pré-estabelecido e com agência de viagens a vender bilhetes. E portanto. Mas isso também cria paixão pelo mar, quer dizer, os marítimos deste tipo de embarcações de cabotagem, que também simultaneamente eram pescadores, que também simultaneamente eram estivadores quando viam navios grandes descarregar cargas, portanto, eram pessoas arraigadíssimas ao mar. E, portanto, e daí nasce uma outra coisa, e também por influência de estrangeiros, nomeadamente aqui no Faial. Nomeadamente da família Darwin do século XIX e do fim do século XIX até os anos 60, dos estrangeiros, especialmente ingleses, que viveram aqui por causa do Cabo Submarino, das estações de Cabo Submarino, e foram muitos, muitas centenas, se não milhares, ao longo dos anos, e que introduziram muito um espírito dos esportes náuticos. Portanto, aproveitando embarcações tradicionais, por um lado, por outro lado, trazendo embarcações diferentes, e novas, e portanto, e eu desde miúdo que comecei a praticar vela, com 9 anos, e portanto, desde miúdo estou ligado a isso. Nós aqui nos Açores, a proximidade do mar, é muito grande, é por todos os lados, não é só por um lado.
E ele só não chega por cima, mas às vezes com mau tempo quase. Ou seja,
Às vezes.
Até porque mesmo os primeiros aviões regulares, os clippers que chegavam
Sim.
aí
Era.
e o
Mas
Faial,
eles iam.
chegavam por mar também, não era?
Aqui na Horta foi o
Na
primeiro
Horta.
aeroporto, o aeroporto dos Açores. De passageiros, foi com os clippers, exatamente de 36 a 42, e portanto, ou 43. E portanto, aquela coisa enorme vinha para o ar, amarava aqui,
Aterrava aí no canal e depois amarava aí.
uma coisa, Rodrigo, na altura, eu tenho a ideia que foi depois da economia de guerra, provocada pela Segunda Guerra Mundial, que acelerou esse processo, porque na altura, nem os próprios fabricantes tinham a noção que ia ser tão rápida a resolução dos problemas que era preciso resolver para aqueles aviões enormes e cada vez maiores, evidentemente a seguir, pudessem aterrar e levantar em terra, em aeroportos.
Exatamente.
E não era porque a Panamérica chegou, por exemplo, no começo dos anos 30, quando começou a estudar a vir para aqui. Começou a fazer, não foi um projeto, mas a fazer um estudo no sentido de fazer um canal entre a Bacia da Doca e o Porto. Para quê? Para que poder ter operacionalidade mais vezes em função da direção dos ventos e do mar. Não é? Se tivesse
Pois.
mal deste lado, poderia estar bom do outro
Do
lado.
outro, exatamente.
E chegou a fazer isso nos anos 30. Mas é certo que a economia de guerra acelerou o quê? Acelerou a resolução dos problemas dos amortecedores, dos pneus, tudo isso que era necessário resolver, que eram problemas complicadíssimos do ponto de vista técnico, acelerou, digamos, com uma velocidade enorme tudo isso, e fez com que aparecessem o
Os aviões.
Skymaster e os aviões, que primeiro essa aceleração foi feita para os bombardeiros, para
Exatamente.
ter bombardeiros bem
E pronto.
carregados. Bombas fizessem aqueles bombardeamentos finais, 44, 45, da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, houve aqui, de facto, uma aceleração. Mas, de facto, foi a primeira solução foi utilizar o mar, e foi bem utilizado, e efetivamente, com os clippers da Panamá.
José, continuando na lógica do mar, hoje em dia há cada vez mais pessoas e organismos, institutos, instituições a olhar para o mar, para o mar em geral e para o mar dos Açores em particular. O Zé acredita que vai haver uma, não quero chamar uma revolução, porque o Zé é um homem de revoluções e teve outras na sua vida, mas e vai haver uma grande, acredita que vai haver ainda, o mar ainda vai trazer muita riqueza e muito conhecimento aos Açores devido ao que está no fundo do mar e ao que se possa encontrar?
Sim, eu penso que é quase inevitável que isso suceda, mas isso acabará por suceder. Mas o meu ceticismo, digamos assim, prende-se num outro plano. Eu ouço falar no discurso político corrente e no discurso político de quem exerce o domínio ou o poder nesta altura, ouço falar muitas vezes na política azul, sustentar, etc.
Exato.
Mas depois, em termos de vontade política, em termos de tomar as atitudes concretas, necessárias, equilibradas, mas necessárias, para ir resolvendo algumas questões ou ir fazendo evoluir algumas questões, isso já não se vê. Quer dizer, há um desfazimento muito grande entre o discurso que foi entrando, e aquilo que se vai fazendo em termos reais. E em termos práticos. E pronto, isto gera algum ceticismo, porque o imediatismo desta globalização que está a ser feita é violenta, está a tirar milhões e milhões de pessoas para situações de facto de pobreza, está a aumentar a exploração enorme, procura criar almofadas, quem exerce realmente o poder, procura criar almofadas de defesa para este tipo de poder, mas vai introduzindo desequilíbrios, nomeadamente a nível climático, profundíssimo, a nível da exploração dos recursos e da dilapidação dos recursos. Em relação ao COP26, ao acontecimento muito recente, desta época, foi uma iniciativa que foi importante, mas que nos mostra que toda a parte oficial age sem um compromisso forte, mas houve aqui também um outro dado extremamente importante, que foi todas as manifestações de muitas origens que há à volta e em muitos pontos do mundo se deram sobre isto, que nos mostraram, digamos, a dimensão grave do problema. Portanto, nós estamos numa fase muito complicada. Eu sou um bocado cético sobre a mudança, mas sei que ela se vai dar. Tem que haver muita concertação de esforços no sentido de não deixar que esta globalização destruidora de tudo, prossiga desta forma. E isto tem que ser, os desequilíbrios hoje existentes, que são muitos, têm que ser corrigidos, incluindo, respeitando-nos ao mar, a questão dos microplásticos, a questão, digamos, de toda a poluição. Eu já não sou do mundo novo, eu lembro-me de todas as águas aqui à nossa volta serem extremamente límpidas, e claras. Não havia ilhas de detritos vistos de longe. Ou massas enormes de detritos vindos de terra, e que se acumulam na orla costeira, e portanto, isto tem que ser muito corrigido, de facto, errado ou não.
No fundo, quer dizer, tem que haver aqui um equilíbrio perfeito, e aqui na proteção, e a questão dos Açores é muito sensível, porque ao estar no meio do oceano, no fundo do Atlântico, acaba por ser um filtro para muitos estritos, para muita porcaria, não é? Que esbarra aí. Tem que haver um equilíbrio grande entre a vontade e a necessidade de criar condições para explorar e para tratar dessas riquezas, mas de alguma forma proteger o equilíbrio e a natureza das ilhas, não é? No fundo é isso que está a dizer, não é?
É, exatamente. Eu, de qualquer modo, gostava de sublinhar o seguinte: aqui nos Açores, em geral, e aqui na Horta em particular, existe muita gente a trabalhar, digamos, cientistas propriamente ditos, investigadores,
DOP,
etc. E, exatamente. O DOP e outros organismos mais ou menos conexos, mas também a trabalhar na preservação marinha, etc. O OMA e outros que por aí há, que fazem um trabalho que é notável, que é importante, que é decisivo, mas feito em condições muito precárias. A maior parte, a começar desde logo pelo Estatuto dos Trabalhadores, muita gente com doutoramentos e pós-doutoramentos e que são trabalhadores precários, que não têm nenhum contrato estabelecido, firme, que não podem programar a sua vida para a frente e começam a chegar aos 40 ou aos 40 e poucos anos e começam a ver que têm que mudar de vida porque não têm... não tem, não. E não pode ser assim, não se pode.
E acabam por ir embora, não é? Acabam por ir embora.
Obviamente. Não se pode, digamos, fazer uma política de preservação, de defesa, de transformação que se tem que fazer com este tipo de precariedade que é no trabalho, que é nos orçamentos, que é nos meios que são atribuídos a essas instituições, que são escassos, muitas vezes desadequados, completamente insuficientes. E, portanto, por muito boas que as pessoas são, e são, não se pode continuar a trabalhar assim, desta forma, quanto a isso. Mas o mar é o mar vai ser defendido, e o mar vai continuar a ter um papel absolutamente determinante na vida, quer a nossa vida de arquipelágica, quer na vida do mundo. E portanto, não tenho nenhuma dúvida sobre.
O Zé está convencido que hoje as populações e os açorianos em geral estão mais cientes dessa necessidade
que o mar
é um bem, portanto, finito e escasso e com limitações e que há realmente a clara necessidade de o proteger.
Começa a haver essa consciência absolutamente clara. É evidente que não era muito fácil no começo adquirir essa consciência, quando não era preciso fazer muito esforço para pescar as espécies mais procuradas e mais caras, que hoje o mercado exterior absorve.
Sim.
Portanto, facilmente se imaginava que os recursos eram inesgotáveis. Mas o que é certo é que a partir do fim dos anos 70 passou a haver uma coisa que antes aqui não havia, ou que não se podia chamar assim, que é esforço de pesca. Antes havia pesca, era essencial para a subsistência, mas não era um esforço que fosse além da capacidade existente, não é? Que fosse além da capacidade de renovação dos cardumes, que fosse, não era. E, portanto, passou a ser depois da introdução de artes de pesca como o longline, com dezenas de milhares de anzóis, passou a ser quanto à utilização, lançamento de longline em costas profundas junto à orla marítima, passou a ser a caça indiscriminada de peixes maiores, mais fora, até pelágicos, etc., completamente indiscriminada e desregulada, os recursos passam a ser diferentes. Eu acho que hoje, mesmo na classe pescatória, e eu sou um grande defensor da pesca, na classe pescatória, há de facto a consciência da necessidade de haver uma gestão sustentada dos meios existentes.
Dos recursos, não é?
Dos recursos. E, portanto, e nós temos aqui, de facto, muitos recursos e bons recursos, não podem é ser
espoliados,
ou seja, exato, brutalizados, não é? E,
exatamente,
portanto, começa a haver, de facto, essa consciência. Eu, por esse lado, eu acho que a pesca é essencial à nossa vida e à nossa economia, tem que ser bem organizada e bem sustentada, não pode ser regulada de modo a facilitar aquilo que está a ser feito aqui à volta dos Açores, que é tudo quanto é tubarão, cação e outras coisas parecidas, vai desaparecendo, que é um esforço de pesca incrivelmente grande, que não é conhecido de toda a gente, mas que é incrivelmente grande
é
nas chamadas 100 milhas de fora.
Oh, Zé, uma outra coisa que eu sei que foi uma grande causa, e o Zé, eu já o chamei o homem de revoluções, mas além do homem de revoluções é o homem de causas. Eu não sei se foi a sua última grande causa, mas pelo menos foi aquela que eu acompanhei mais de perto, que foi os botos baleeiros, e o boto baleeiro e a baleia.
Sim, eu faço parte eu faço parte da Comissão Consultiva Regional do Património Baleeiro, porque tem uma ligação afetiva muito grande àquela embarcação e digamos, e tem uma memória daquela atividade, mas tem uma ligação efetiva muito, muito grande àquela embarcação, que para mim é uma embarcação absolutamente extraordinária.
O Zé, várias vezes, quando estive consigo, falou-me das suas memórias da baleia e da caça
Sim,
à baleia ainda.
é verdade.
Era mesmo brutal e dura e violenta,
Sim,
até porque era
era
uma
uma
questão de
vida
subsistência.
subsistente.
Nos Açores não era uma questão de exploração para
Não.
gerar riqueza. Antes disso, era uma atividade primária de subsistência.
Sem dúvida nenhuma. Portanto, a caça à baleia a partir de terra começa no século XIX e é na sequência da frequência, desde o século XVII, aqui no, nos Açores, desculpa, desde o século XVIII, de frotas americanas aqui nas águas dos Açores, de navios baleeiros que caçavam a partir dos próprios navios, levavam os botes nos navios, depois desciam, depois caçavam cachalotes, que não afundam, depois de mortos, e depois, no costado do navio, partiam nos bocados e depois a bordo do navio derretiam e iam metendo em pipas, em bidões, iam metendo o que daí resultava. E, portanto, mas essas frotas de navios baleeiros começaram muito cedo a fazer escala aqui na Horta. E depois instalou-se aqui em 1806 um cônsul americano, o cônsul Dabney, que foram 3 gerações da família Dabney que aqui estiveram até 1893, e que o terceiro dos Dabney, que era também armador de navios baleeiros americanos, portanto, fez um raciocínio muito simples. Então nós vemos as baleias a partir de terra, porque é que nós caçamos a partir de terra e a derretemos em terra. Pronto, e da ideia passou à prática e fez desembarcar de navios do qual era armador, ou sócio pelo menos, fez desembarcar 2 ou 3 botes que estacionaram inicialmente no Porto Pio e que era visto. E era visto mais ou menos, que depois é que começam os problemas, era visto mais ou menos no azimuth de sul-sudeste, a partir do Alto Monte da Guia. Entre as 7 e as 9 milhas eram vistas, ainda hoje é assim, eram vistas com muito frequência cachalotes. E, portanto, lá iam os botes, que andavam bem de vela, que eram bons em remos também, e
Olha,
lá iam.
deixa-me só. Portanto, essa questão dos Dabney tem a ver com o início da pesca baleeira nos Açores.
Nos Açores, sim, a partir de
Ok.
terra, exatamente.
Portanto, é aí que nasce, não é? Quer dizer,
É aí
a
que
história é
nasce.
clara.
Sim, é absolutamente clara. Aí é que nasce. Poderá ter havido alguma caça acidental anterior, mas como atividade é aí que nasce com toda a certeza. E os Dabney, portanto, começaram a fazer isso. Mas havia um pequeno obstáculo, um pequeno grande obstáculo, que é, era relativamente fácil aqui, a partir da Baía de Porto Pinho, iam umas 7, 8 ou 9 milhas e caçar 1 ou 2 cachalotes, era relativamente fácil, era muito difícil trazê-los para dentro. Não havia embarcações a motor, tinha que ser a remos que eram recrutados. E, portanto, mas persistiram na atividade. Mas, entretanto, há uma realidade muito forte, e que ainda hoje é assim, que é os cachalotes no sul do Pico, esses mesmo que passam aqui, que vêm para a Ponta dos Capelinhos, que passam aqui em frente ao Monte Aguiar um bocadinho altos e que seguem junto ao Pico, depois de São João do Pico começam-se a aproximar da costa, porque são costas profundas, que deve ter muito alimento, lulas, etc. E, portanto, e então um antigo capitão baleeiro picuense, da Calheta Nesquim, reformado, tinha trabalhado para os Dabney, capitão Anselmo, tinha trabalhado para os Dabney muitos anos, veio ao Faial falar com o Sr. Samuel Dabney e disse-lhe assim: o senhor, se quer caçar baleias a partir de terra, arranja-me um bota dois desses e arranja-me um dispositivo para derreter a baleia, que eu, na Calheta do Nesquim, vejo-os a uma milha da costa. Portanto,
muito mais próximo.
Distância. E aí, de facto, a baleação, no fim do século XIX, desenvolveu-se muito mais rapidamente, porque era necessário haver uma atividade económica, mais necessário haver Calhetas, que em Ribeiras e Lages, do Pico, portanto, no sul, nos portos do sul do Pico. E portanto, manteve-se aqui, mas aqui às vezes passam mais perto, mas era mais episódico. Passa à outra fase, depois da introdução das lanchas a motor. Mas há uma coisa que pouca gente sabe: a primeira lancha a motor, seja para que efeito for, transporte de passageiros, serviço aos navios, seja que portanto, caça à baleia, pesca, a primeira lancha a motor que houve aqui chamava-se Varina e foi motorizada em 1910.
1910.
E, portanto, e foi um motor trazido pelo capitão Freitas, antigo capitão baleeiro, que tinha vivido anos em New Bedford e tinha sido capitão de navios, piloto e depois capitão de navios e armador também de navios baleeiros, e que quando se estabeleceu aqui no Faial, se restabeleceu já com a sua idade, trouxe consigo, tinha um sócio aqui no Faial que tinha a lancha Varina, trouxe consigo um motor a gasolina para equipar a
extraordinário.
Mas esse motor a gasolina não era muito fiável. Tanto é que mantiveram a Varina, que trabalhou até 1950, mantiveram a Varina, tinha esse motorzinho, mas tinha também um mastro rebatível.
O volante.
Porque às vezes ia abaixo, não é? E, portanto, aliás, nos anos 30, 20 e 30, aqui no Faial e Pico, em São Jorge, há muitas embarcações que começaram a ter os motores, mas mantinham a possibilidade de usar velas caso fosse necessário. E, portanto, esta portanto, a baleação a partir de terra foi isso. E foi importante para a subsistência das pessoas. E as pessoas que iam, não se pense que iam com sentido esportivo, não era nada disso, era um trabalho duro.
Eu tive duro, não era?
De vivenciar de algum modo, numa época, completei tripulações de botes baleeiros entre 64 e 71. Portanto, fui até participar de um acidente grande com o Covid 68, estava a bordo do bote que foi acidentado. E, portanto.
Fala com conhecimento, é isso.
Fala. E portanto, eu sou um autêntico, digamos, respeitador, não é só respeitador, estou completamente de acordo que a caça à baleia tenha sido extinta. Estou completamente de acordo com isso, não tenho dúvida nenhuma disso. É que hoje em dia não há nenhuma justificação
para se manter a caça à baleia.
De qualquer ordem que seja, para se manter a caça à baleia. Agora, uma outra coisa é o que dela resultou. E resultou o bote baleeiro açoriano. O bote baleeiro açoriano é... Eu falei que o W fez desembarcar botes dos navios. É verdade.
Exatamente.
Ele foram esses botes os primeiros a balear cá, a partir de terra. Mas depois os carpinteiros navais daqui, nomeadamente do Pico, e principalmente um deles, que era chamado o Experiente, fizeram uma...
Adaptação.
Foram adaptando. E, portanto, o bote baleeiro americano, que hoje há réplicas nos Estados Unidos, réplicas muito rigorosas e que navegam, é uma embarcação entre 7 a 8 metros. Com uma boca relativamente larga, era uma embarcação que era posta no mar para caçar baleias longe de terra, mas não era muito rápida. portanto, andava bem de vela e anda, e já andei num deles, numa réplica, em New Bedford, e anda bem, mas bolina bem, porque tem tábua de bolina. O bote baleira soriano não tem tábua de bolina, mas o que é que aconteceu aqui? Para ganhar velocidade, os carpinteiros
deve ser alongado, não é?
Exatamente. Queres, é o tal ditado antigo, queres milha dá-lhe quilha.
Exatamente.
E portanto, foram esticando. E o bote baleiro que existe teve mais ou menos dois esticões. Passou primeiro dos 7, 7, 8 metros para os 9, 10. Foi a primeira modificação. E eu ainda conheci, e há no Museu de New Bedford um bote desses que baleou em São Mateus do Pico. E portanto, e depois um segundo esticão ficou entre os 11 e os 12 metros. E, portanto, que é o bote baleiro açoriano atual, 11.8, 11.6, 11.9, 12.1, portanto, o comprimento deles. Com a boca, é evidente que uma área bélica muito grande, e é evidente que tem que saber manobrar aquilo. Agora, na caça à baleia, e eu conto muitas vezes esta experiência. Eu, portanto, participei várias vezes digamos, na caça de baleias concretas. O bote baleeiro atinge velocidades incríveis a partir do través. Navegando a través, 90 graus,
Sim.
120, 110, 120 e tal. Portanto, velocidades enormes. E então, a habilidade dos mestres das lanchas da baleia, das lanchas de apoio, teriam que ir calculando o rumo que levavam para colocar os botes, se houvesse feito para
No
balear,
ângulo certo.
para colocar os botes a barlavento, do sítio onde as baleias iam surgir, presumivelmente iam surgir, né? Que o vigia ia dando indicações e tal. E, portanto, estando a barlavento, depois iam com muita velocidade para cima delas. E, portanto, não sendo assim, um bote baleiro açoriano à bolina, com aquele comprimento, com aquela pouca largura, com aquela área bélica, é muito difícil de manobrar e às vezes até revira, se for mal manobrado, se não tiver pano em condições. Portanto, há formas, depois já há problemas técnicos ligados, há formas, digamos, diversas de reduzir rapidamente o volume da área bélica aproveitada, descendo o pico, por exemplo, e deixando só um triângulo.
Exato.
E portanto, mas pronto, nem todos, de facto, sabem fazer isso. Agora, eu, portanto, sou um apaixonado do bote baleeiro e, portanto, quando estive a primeira vez no Clube Naval, nós usávamos e eu fui oficial
Pessoal do
do
bote.
bote. Os mestres dos botes baleeiros aqui eram conhecidos, era o nome que era dado, era o oficial.
Exatamente. Era o comandante, o skipper, o que se quer chamar.
Isso vinha dos navios americanos, porque quem ia para a popa dos botes a balear desses navios americanos eram os pilotos, eram os oficiais do navio, não é?
Exato.
E portanto, e tal ficou, o gajo que está atrás é o oficial.
É
Portanto,
oficial. E até hoje é oficial.
exatamente. E portanto, eu, durante muitos anos, fui agi como oficial dos
De um
botes
bote.
do Naval, e não só, e também, por exemplo, salvo erro, em 2006 ou 7, houve aí havia a Semana do Mar, tinham vindo dois botes das Flores, do Clube Naval das Flores, e entretanto, o oficial de um deles só podia vir em cima do dia, só que nesse dia o aeroporto das Flores fechou. E ele não veio. E então eles ficaram.
Sem oficial.
Três tripulantes e um deles era o oficial. Arranjar tripulantes era fácil, pois que estavam cá, arranjar o oficial era mais difícil.
Não,
Fui.
não. E assim foi oficial de um bote baleeiro também.
Exatamente. E
Oh.
portanto, andei muitos anos com o Claudio, depois também com o Maria da Conceição, etc. A última vez que naveguei como oficial foi para uma reportagem da TVI, salvo erro. Em 1915, por aí. E portanto, mas ainda queria ver se voltava a dar uma volta num dos botes na próxima época. para matar saudades. É uma embarcação realmente excelente.
Lindíssima, não, e tem linhas, é uma. Ou seja, e diga uma coisa, e depois houve o processo notável, não é, da recuperação da frota baleeira, não é? O Zé, como comentou, a caça à baleia acaba, não é? Mas depois há aqui um momento extraordinário que uma pessoa.
Há um momento importante que é quando, em 84, é decretada a extinção da caça à baleia, ainda havia botes operacionais. Não eram muitos, mas ainda havia botes operacionais. Havia para aí uns dois ou três aqui no Faial, uns 8 ou 10 no Pico, para aí, nos vários portos, e algumas lanchas, umas 3 ou 4, estavam operacionais. Portanto, aqui sendo uma embarcação muito específica, as embarcações específicas, quer os botes, quer as lanchas, e sendo para uma atividade muito específica, que acabava, o que é que se vai fazer daqui? A primeira tendência dos ainda baleeiros, ou antigos baleeiros, mas que estavam com vitalidade, foi de utilizar aqueles equipamentos para certo tipo de cerimónias, nomeadamente religiosas, em que os botes participavam na festa de Senhora de Lourdes das Lades, da Cheira da Guia aqui, procissões marítimas, etc., essas coisas, e em pequenas regatas que os botes faziam quando não havia baleia. Mas levantava-se aqui uma questão séria, mas o que é isto? Agora os armadores daqui não iam continuar para efeitos lúdicos, não iam continuar
a gastar dinheiro.
E, portanto, foi-se desenvolvendo um movimento mais ou menos espontâneo no início, mas que depois foi bem organizado, de aproveitamento. A Região Autónoma dos Açores, desde logo, começou por adquirir a posse dessas embarcações que já estavam operacionais, ou que ainda estavam operacionais. E depois disso, atribuiu-as a entidades, juntas de freguesia, clubes, etc. Mas era um pouco chique. Mas, entretanto, é lançado um projeto que tem a sua configuração legal no Decreto Legislativo Regional, esquece-me agora o número, de 98, do qual eu fui coautor também, e, portanto, que possibilitou, digamos, o início.
A identificação e recuperação, não é?
Inventariação, classificação e recuperação dos botes baleeiros para fins lúdicos e desportivos, e também turísticos, obviamente. Mas hoje em dia há uma frota de 43 botes à base desse projeto. Portanto, a legislação depois foi 14 anos depois, foi atualizada, foi-se aprendendo algumas coisas. O processo, em geral, correu muito bem, mas evidentemente há sempre incidentes, há sempre pequenas coisas que se tentou corrigir, e continua. Evidentemente, agora a questão da pandemia veio aparentemente, obviamente que em 2020 não houve praticamente atividade nenhuma, em 2021 já houve alguma, mas muito menos do que é costume. Foi instituído, entretanto, em 2016, o Campeonato Regional de Vela e Rema em Bote Baleeiro, já se fez
Exatamente.
em Santa Maria, já se fez nas Flores, primeiro
Nas
Santa
Flores.
Maria, Terceira e Graciosa. Era para se fazer em 2020 em São Jorge, foi suspenso, este ano foi suspenso outra vez, desde 2021, e portanto, vamos a
Ver
ver o
como é
que
que
é que.
evolui.
É um movimento muito bonito porque junta muita gente de todas as origens sociais, de todos os escalões etários, homens e mulheres, e, portanto, que
Sim,
mobiliza
miúdos,
gente.
graúdos, é tudo, não é? Uma loucura.
E, portanto,
Oh, Zé, deixa-me dizer.
Rodrigo, deixa-me só
Mas
fazer
diga, diga.
uma pergunta. Eu costumo dizer, para chatear os meus amigos que governavam isto muitos anos, o Partido Socialista, para o chatear mesmo, eu dizia assim: se na vossa governação todos os projetos tivessem corrido tão bem O meu projeto de recuperação dos botes baleeiros, nós hoje estávamos numa região com certeza que magnífica, mas foi só esse que resultou. E eles ficavam zangados com o dito, mas de facto este projeto com o bem, teve uma virtude, agora falando sério, teve uma virtude. Quando isto foi lançado, eu era deputado regional e também participei neste processo todo. E acho que dei um contributo, inclusivamente, para esta questão. Nada disto foi politizado na altura, ou partidarizado. E, portanto,
Isso foi bom.
muito bom. Portanto, os projetos foram feitos por deputados dos vários partidos. Era gente ligada aqui, especialmente do Pico e do Faial e um ou outro São Miguel, mas gente ligada a esta memória da avaliação. E este resultado da avaliação que são as embarcações, este bom resultado que são as embarcações. E, portanto, conseguiu-se ir avançando assim. Tanto é que eu sou, ainda, já há bastantes anos, sou membro da Comissão Consultiva Regional do Património Baleeiro, não em representação do Clube Naval, que lá para trás fui há alguns anos, mas por nomeação, como pessoa que se pensa ser entendida na matéria. E, portanto, e aceito com gosto esse cargo, enquanto puder.
José, houve um facto, no outro dia a conversa com o Filipe Fernando, o Filipe das Lajes, o oficial
Sim, sim, sim.
do Filipe, que é giro, porque é o miúdo mais novo, uma geração mais nova, e é um tipo completamente apaixonado pelos botes, que eu também já
Sim.
tenho uma conversa gravada com ele para um dia desses partilhar. O Filipe dizia-me que este ano de pandemia, por um lado, estes 2 anos foram muito complicados, porque pronto, não saiu, não houve competição e faltou um bocadinho disso tudo, mas por outro que foi excepcional, porque saiu de bote quase todos os dias, com turistas, com estrangeiros, e conseguiu, ele diz que alargar a base da paixão pelos botes a muito mais gente. E
Sim,
não.
na faixa acho que ele terá conseguido fazer isso. Mas repara o seguinte, nós aqui no Faial temos 8 botes e, portanto, aquilo é até 2019, inclusive, era uma atividade imensa ali na Rampa do Cais Santa Cruz.
Exatamente.
Nos dias de treino, nos dias de prova, nem se fala nisso. Com muita gente, nós sistematicamente, por exemplo, essas regatas francesas que vêm aqui, nós, mais ou menos sistematicamente, convidamos os tripulantes a andar em bote baleeiro, não é?
Exatamente,
Convidamos.
é verdade.
E, portanto, com grande sucesso, gostam imenso da experiência. Agora, o que aconteceu foi, em 2020, eu ainda estava na direção do clube, começou-se a levantar, depois do confinamento de março a junho, ou coisa assim, começou-se a levantar um bocado e nós resolvemos, o Clube Naval em conjunto com as juntas, nós trazer os botes para a rampa. E trouxemos os botes para a rampa. Procurámos estabelecer, a partir do momento em que já era possível isso, procurámos estabelecer treinos, etc., as próprias pessoas da avaliação. Já em 21 já foi um bocadinho diferente para melhor, evitavam vir, não é? E portanto, os botes foram muito pouco utilizados em 2020, que não havia gente. Em 2021 já houve movimento. Agora, não houve ainda competição, porquê? Aquela competição que junta, por exemplo, nas Lajes, ou em São Roque, ou aqui no Faial, regatas de 28, 27, 28, 30, 31 botes. Não houve, porque a logística disso está associada a montanhas de pessoas, ou seja,
É,
dormir
a levar a deslocação e tudo.
e dormir em pavilhões sem condições de estacionamento, né, está por aí fora. E, portanto, ainda não houve, de facto, condições, vamos ver no futuro como é. Agora, esta é uma atividade que eu penso que eu diria assim com alegria, que está condenada a perdurar. E, portanto, porque é boa, é uma atividade muito boa, do ponto de vista social, do ponto de vista desportivo, do ponto de vista turístico. É uma atividade, de facto, muito boa.
Eu às vezes, eu digo na brincadeira, provavelmente estarei errado, mas eu às vezes digo que os botes estão para os Açores como o fado está para Lisboa e para Coimbra. Quer dizer, porque é uma tradição, é perpetuar uma cultura, é uma mensagem, é uma história.
É.
Como é que as novas gerações...
Nós estamos a... portanto, tem-se feito um esforço, e há já exemplos, não é? Tem-se feito um esforço de procurar chamar, por exemplo, aqui ainda estava eu no Clube Naval e estava combinado, e sei que ele tem esse projeto, com o Duarte Aruz, que é o nosso treinador de vela, de procurar...
Duarte, que nós os dois, numa conversa, levamos bem.
Exatamente. E, portanto, começar a levar os miúdos, aqueles que vão chegando aos 14, 15 anos, estão a acabar os otimistas, etc. Já aconteceu, mas de forma mais sistemática, para o bote poleiro. Na minha geração, aconteceu um bocado isto, que foi muitos jovens, mais ou menos da minha idade, ou ligeiramente mais novos que eu, que tinham sido bolejadores na juventude e depois saíram para estudar ou qualquer outra coisa, ou emigraram e depois voltaram. Quando vem, não é muito fácil tornar esses bolejadores. Ou tem um amigo que tem barco, ou o clube não tem uma frota assim para recreio muito grande, tem as de competição, a ligeira, e portanto tem os raquer, portanto, e entretanto, qual é a alternativa para muitos? Foi é fazerem vela nos nossos bolinhos, não é? E portanto. É porque é muito agradável fazer vela de botes baleias, para quem sabe, para uma tripulação. O grande problema dos
Dos botes.
passeios e do turismo, nós aqui organizámos sempre há muitos anos, e eu fiz isso muito, passeios durante a Semana do Mar, em botes baleias. Em vez de 7 pessoas, vamos às vezes, conforme o vento, vamos 9 ou 10, mas o problema é que tem que ter uma tripulação base. Porque as pessoas têm que saber onde é que se colocam. Eu, quando fecho o ângulo à bolina, não posso fazê-lo com pessoas assaltamente, senão a borda vai debaixo de água. Não se pode ir ali com a ideia que se vai num passeio muito seguro. É seguro se for bem feito, mas para ser bem feito é preciso saber.
Sim, nunca vai ser de massas, não é? Nunca vai ser um autocarro cheio de turistas.
Eu arranjei mais ou menos um ataque. Por exemplo, um vento sudeste que vem ali do sul do Pico, aqui para a boca da Bahia, assim, é um ventinho que dá para andar. O que é que eu fazia? Eu fazia uma volta, fazendo um través para fora e um través para dentro. Portanto, saindo da ponta da doca para a montaria, virava lá, conforme podia, ou em roda ou por davante. E fazia, vinha para dentro, depois ia para fora mais uma vez e vinha para dentro. Não fazia altas cavalarias no sentido de mostrar que a bolina banha,
Sim.
que se farta. Não fazia isso, porque a retranca de repente vira de repente e bate na cabeça de uma pessoa,
Sim, uma boa.
etc. E portanto, era assim de facto. Eu arranjei esta técnica, e durante umas 2 semanas de mar tinha um proa, que é comigo, que é uma pessoa mais velha que eu, mas que também foi baleeiro, e foi mesmo baleeiro, e é de família de baleeiros, e é do Pico, o António José Silveira, António José Faidoca, da família dos Faidocas, baleeiros. E então o António José fazia a proa, aqui que o proa tem que fazer, mas ia explicando aos visitantes, aos turistas, aos passeantes, ia explicando como é que era a caça-baleia, porque é que era assim, porque é que era assado, e explicava muito bem. E, portanto, a gente fazia um passeio interessante, portanto, com um guia competente. Sim, Rodrigo?
Estou a dizer, não, estava a ouvir, estava aqui a ouvi-lo e estava a pensar, não sei, aqui para acabar e para mudar um bocadinho de registro, eu sempre que o vi, sempre que o ouvi, sempre houve 3 sítios que me marcaram nas suas conversas e na sua forma de me apresentar o Faial e a Horta. Um era aí a Baía da Horta, outro era o Varadouro, e outra era ali a zona dos Capelinhos. O que é que esses sítios têm de tão mágico para o Zé ter tanto carinho e os retratar tanto e os partilhar tanto e fazerem tanto parte da sua vida?
Sim, pois a Baía, que é a Baía da nossa cidade, o Porto Horta, é a ligação ao mar profunda, digamos.
É a janela da sua casa, não é?
É começava mais atrás. Foi criada aqui um centro urbano, um polo urbano, muito recuadamente, porque havia esta baía. E, portanto, esta ilha, comparada com as mais próximas, Pico e São Jorge, é uma ilha pequena. Esta ilha tem uma capacidade boa, agrícola, é produtiva e etc. Mas tinha uma diferença em relação às outras, que era uma baía que, mesmo antes de haver porto artificial, tinha um grau de abrigo elevado.
Exatamente, que
Uma
as outras
baía
não têm.
definida para a Ponta das Palamacas, para o Monte Agui e para o Monte Queimado, mas que tem à frente as 5 milhas, o Pico, que protege do oeste muito, e tem a nordeste a 23 milhas, São Jorge. E,
Jorge.
portanto, que é servida por dois canais, ou está num deles e é servida por outro, e, portanto, essa baía começa a ser procurada muito cedo. E, portanto, e começa a gerar-se movimento. A partir do momento em que os navios de vela, para o século XVII, começaram a bolinar mais que aqueles navios pesadões antigos que vinham das
Sim.
Índias
E
e
quando
que
vinham, vinham muito carregados.
faziam a volta do mar e passavam aqui e entravam em Angra do heroísmo, mas eram navios que tinham que andar com o vento o mais de trás possível. Tinham receio de entrar neste canal do Faial, porque há a Baixa do Sul. A Baixa do Sul situa-se a 3 mil, 2,8 do Monte Guia e a 3, qualquer coisa do
Do
Calhau,
pico.
e, portanto, no Pico. E, portanto, essa Baixa do Sul tem o seu pico a 7 metros, a 6 metros, mas quando há vagas de 3, 4 metros, a gente vê o mar arrebentar lá. E,
Ele
portanto,
repica ali mesmo.
sim, mas a partir do momento em que os navios começaram a ter capacidade de bolinar suficientemente bem, a Baía de Horta começou a ser a mais procurada aqui dos Açores. A Baía de Agriturismo era abrigada para ventos de certos quadrantes, mas quando o vento virava para o sul ou para o sudoeste, era uma desgraça. Não aconteceu
Estava
várias
ali
vezes.
disposta.
Mesmo exposto. E, portanto, esta é a razão principal. E então, à volta desta baía, vai-se criando um polo urbano, portanto, e vai crescendo, e depois já há sucessivas atividades que vão confirmando isso ao longo dos anos e ao longo da vida. Portanto, depois, agora já no meu tempo, foi aqui na Horta que eu aprendi a andar à vela, foi aqui nesta baía e neste canal que eu aprendi a andar à vela, que eu pratiquei muitos desportos náuticos, que comecei a ir, mesmo com pescadores, à pesca nas embarcações de remos e pequenos motores, etc. E comecei a conviver com atividades do mar, foi aqui. Mas depois, o vulcão dos Capelinhos apanha-me, quando surge, eu tenho 8 anos, e 9 anos, e sou filho de uma pessoa. Sendo médico aqui no FEAL, era uma pessoa que circulava muito pela ilha, por um lado, e por outro lado, interessou-se muito pelo vulcão dos Capelinhos.
Desculpa. E tem uma
E
série de
ia
fotografias
lá muitas,
notáveis, não é?
durante aqueles 13 meses de educação, o meu pai ia lá com uma frequência enorme.
E tem uma série de fotografias
Sim, tenho
notável,
uma coleção de
notável.
quase 700 fotografias, que é metade. E que mostra bem as diferentes fases do vulcão, etc. E eu comecei também, muitas vezes, eu e o meu irmão Luís Carlos, recentemente falecido, íamos com o nosso pai, e, portanto, começámos a ter uma ligação estreita àquilo. Depois, durante cerca de 18 anos, eu comprei os estrangeiros, que entretanto tinham comprado e recuperado uma casa no Canto do Capelo, mesmo em frente ao vulcão. Eu, durante 18 anos, tive uma casa ali. Mas depois, tive uma casa e gostava muito de ir para ali e gosto muito daquilo. Embora hoje essa zona do Canto do Capelo, que foi a zona mais afetada pelo vulcão, hoje em dia tem uma predominância de estrangeiros, que é uma coisa enorme.
É uma
Portanto, pessoas
loucura,
como.
não é? Descobriram aquilo nos últimos anos.
Portanto, entretanto, o varador é na mesma freguesia, no Capelo. O Varador foi onde foi a estação baleeira que substituiu a do Comprido, que era o Pavilhão de Caldas Compridas. A estação baleeira do Porto do Comprido, hoje em dia o Porto do Comprido está outra vez à vista e é uma zona balnear.
Exatamente.
Nesse tempo, antes, era um porto natural, uma poça, tinham feito uma rampa e tal. Uma poça tinha uma particularidade, ainda tem 6 metros de profundidade, e portanto entra-se bem. Olha, o Norberto faz lá cursos
No mergulho.
de iniciação ao mergulho, porque é um sítio
Exato.
muito abrigado e tal, e tal, e tal.
E é bonito, tem ali um enquadramento extraordinário.
E portanto, o que é que aconteceu? Havia ali uma estação baleeira que era das mais concorridas até 57. Depois já o vulcão e o Comprido teve muitos anos, quase 20, coberto de areia, completamente coberto, e havia um areal grande ali. Depois o tempo foi levando isso tudo. Mas a estação baleeira, aqui que restou da atividade baleeira, aqui no Faial, passou para Varadouro, a Baía do Varadouro, onde também o vulcão tinha formado uma praia, etc. E portanto, e foi aí que a estação baleeira foi instalada. Havia dois botes, no começo dos anos 70, havia dois botes com gente ali da zona de Capelo, Norte Pequeno, Praia do Norte, etc. E havia um bote com gente do Salão, mas que no verão vinha o Porto Salão,
Eu
tinha lá
sei.
mais botes, e era muito estreito e pequeno, e então havia um bote que é mais, bote José Rufino, vinha para o Varador. E portanto, e estava lá até esse tempo. E, portanto, eram três votos. Depois começa a suceder uma coisa que é esta. Portanto, a imigração começa a seguir ao vulcão dos Capelitos. E, portanto, a imigração começa em 60, mais ou menos, mas vai crescendo. Porque depois de haver imigrantes, depois já há as cartas de chamada, depois começa a haver a possibilidade de imigrar mais gente. E o que é que aconteceu? Muitos baleeiros foram imigrando. E a dada altura, 64 exatamente, já era difícil naquela zona juntar gente suficiente para tripular três
Pois.
botes e duas lanchas. Três botes são 21 pessoas, duas lanchas tem que ter um mestre e um maquinista cada um e mais um marinheiro para cada uma. E portanto, já era muito difícil. E então aparecem três putos. Um deles sou eu, o meu irmão Luís Carlos e um amigo nosso, o António Manuel Freitas, que fazíamos vela, que estávamos inquietos com isso. E começámos com uma autorização especial. Fomos, no ano 64, fomos na lancha da baleia, na Baquinha, mas a partir do ano 65 completávamos tripulações nos botes. Portanto, no sentido de não ficar bote nenhum em terra por falta de pessoas. Portanto, e havendo uns eventuais que apareciam, depois não apareciam, até 69, então passou só um bote ali, e portanto, e depois passou a ser, a partir de 73 ou 74, era um bote só na cidade e já não havia estação baleeira no Varadouro. E portanto, no Varadouro, o meu pai fez lá uma casa nos anos 60, essa casa hoje é minha, e portanto é o local onde muitas vezes fiz essa atividade. E do meu relacionamento social, que aqueles baleeiros, que aquelas pessoas que eram pescadores, que eram lavradores e que eram homens do mar e que caçavam também baleias, ensinaram muito e deu-me para perceber muita coisa da vida. E, portanto, foi uma experiência muito, muito grande e muito importante para mim. Portanto, estes locais todos que referiste são locais da minha vida.
São as suas memórias.
Mas sabe? Ou que tenho que juntar outros, Coimbra, onde me envolvi na política e conheci a minha
Exato.
mulher, etc, etc.
Para
Há outros.
acabar, Zé, o que é que custou? O melhor de Coimbra foi ter conhecido a sua mulher, extraordinária pessoa, e que faz as melhores lapas do mundo, agora, para quem não sabe. maravilhosa, simples, não é? Como devem ser, e foi também onde descobriu a política e as causas. E... O que é que era mais difícil? Era a falta em Coimbra, era a falta do mar.
Sim, para mim inicialmente sim. Eu comecei, eu fui para Coimbra no mês de setembro, coisa assim, e menos de um mês depois eu senti
Faz o verão
necessidade.
todo, não é? Faz o verão em
Sim,
toda a volta do mar.
eu senti necessidade de me meter no comboio à Figueira da Foz. E depois aconteceu para aí, no segundo ano que estive em Coimbra, por acaso era capitão do Porto da Figueira. O Chão de Marinha já falecido, que era primo direito da minha mãe. E, portanto, que eu conhecia bem, era natural de Alfaial, mas vivia no continente, mas era natural aqui de Ouro. E era primo direito da minha mãe. E a mãe dele, que era a minha tia-avó, estava lá com ele na Figueira. Eu, então, passei, convidado por eles, evidentemente, passei, ainda antes de namorar a Céu, passei a passar fins de semana à Figueira da Foz, na casa do capitão do Porto. E, portanto, o que para mim era muito agradável, porque estava ali ao pé do mar, etc.
Permitia-lhe oxigenar.
Exatamente.
Zé, olhe, e com estas memórias de Coimbra e do mar,
Sim, senhor.
chegamos ao fim. Podíamos ter feito isto em episódios, dava aqui uma enciclopédia, mas olhem, as pessoas que estão a ouvir, olha, quando forem ao Faial, procurem pelo Zé Deco Mota e sabem que além de uma pessoa com coração, um humanista, uma pessoa extraordinária, um contador de histórias maravilhosas dos Açores. E Zé, olha, obrigado por tudo, um abraço
Obrigado,
grande.
Rodrigo. Sempre que precisares de alguma coisa, dispõe. Espero que a gente em breve se possa encontrar.
Se Deus quiser,
Grande
ver se conseguimos
abraço.
aí na quinta-feira dos amigos juntarmos aí todos, que era bom.
Exatamente.
Zé, um abraço
Ok.
grande, obrigado, até o dia 10.
Grande abraço.
E assim chegamos ao final de mais um episódio do A Conversa no Cais, o seu podcast do LX Sailing. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.